Se você acha que robôs são feitos apenas de componentes eletrônicos e metais, você está enganado. Biorobôs já são uma realidade e os Xenobots são exemplos vivos de que isso é possível. Eles foram desenvolvidos por cientistas norte-americanos, que recentemente divulgaram, por meio de estudo científico, que esses biorobôs podem se reproduzir de forma autônoma e mais duradoura, a partir da intervenção da inteligência artificial. O professor Roberto Reis, do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP, explica um pouco sobre o que são os biorobôs.
Chamam de robôs porque eles são capazes de executar tarefas, né? E nesse caso eles são compostos unicamente de células. Eles não têm um componente inorgânico, não tem nenhuma matriz. Eles são basicamente células. Essas células, quando são isoladas e cultivadas em um meio de cultura, elas assumem uma estrutura esferoide, né? Vão se proliferando como se fosse uma pequena esfera, né? E isso a gente pode chamar de organoide, que é um pseudo-organismo que basicamente é uma célula que se proliferou, né? Um tipo celular que se prolifera.
Os organoides foram inicialmente testados em meio a células de potencial tronco, ou seja, indiferenciadas, o que possibilitou a replicação desses robôs vivos, já que eles são estruturas dotadas de cílios, o que possibilita a movimentação deles no meio dessa cultura. Porém, um dos desafios encontrados pelos pesquisadores era o tempo de vida dessas células sintéticas. E foi na inteligência artificial, conforme Reis explica, que os cientistas encontraram solução para a multiplicação efetiva, moldando os organoides no formato do personagem do antigo jogo Pac-Man, o que possibilitou mais tempo de vida para os biorobôs.
Após chegar a essa solução computacional, um dos cientistas, que é um especialista, né, nessa biologia do desenvolvimento e na manipulação de células, ele tem ferramentas capazes de moldar, esculpir esses organoides para aquela forma que foi predita pelo computador. Então, eles utilizaram então, aquele modelo, né, aquele formatinho que foi teórico, né, como sendo um modelo que conferiria propriedades replicativas melhores para os biorobôs. E aí se observou que esses esferoides modificados, eles tinham uma capacidade de replicativa de 300%, né, 3 vezes maior do que o robô, do que aqueles esferoides originais. Então, em vez de apenas 2 ciclos replicativos, era possível replicar muito mais, né, com muito mais eficiência, gerando esferoides maiores que tinham capacidade de se duplicar por mais tempo.
Ele reforça que não há muitas questões éticas envolvidas em relação à manipulação genética, já que esses organoides eles são construídos a partir de células da pele do sapo. Ou seja, não há manipulação genética envolvida.
Eles têm muita intervenção, mas não existe manipulação do material genético nesse caso. O organismo ele não teve nenhuma intervenção no genoma da célula, né? É exatamente o genoma do sapo. O que é incrível, o que é interessante e que é possível, né, utilizar uma célula que foi programada para ser uma célula de sapo, da pele do sapo, para fazer uma coisa completamente diferente, que é montar outros robozinhos. Né? Então, é interessante que a informação genética aqui, ela tem uma plasticidade também. Né? Quer dizer, ela é importante para gerar uma célula, mas num outro contexto, essa célula faz uma coisa completamente diferente, né? Ela virou um biorobozinho que só faz montar outros biorobozinhos iguais a ele. Né? Então, eu só quis dizer que, assim, do ponto de vista ético, não há essa questão de a preocupação de se liberar organismos geneticamente modificados no meio ambiente, por exemplo. Né? Até porque essas células elas são células que têm um tempo de vida curto. Né? Elas morrem, nesse caso, das células da pele do sapo, né? Elas têm um tempo de vida máximo de 14 dias, elas morrem espontaneamente. Né? E esses robôs eles só podem ser montados se houver um suprimento permanente de novas células embrionárias ali, que são as célulazinhas que vão dar origem aos novos robôs. Né? Sem a intervenção humana, esse sistema morre.
Ele também destaca algumas perspectivas de aplicação dessa nova tecnologia para a medicina.
Na verdade, esse tipo de resultado, né, ele está longe de ser definitivo, né, ele está colocando mais perguntas do que respostas, né, mas sinaliza aí um caminho muito interessante. Mostra, né, o potencial que a gente tem de extrair perguntas, né, e informações da biologia quando se aplica também dados de outras ciências, nesse caso da computação. Né? A inteligência artificial está permitindo testar hipóteses plausíveis e que depois podem ser aplicadas na prática. E, nesse caso, foi demonstrado que isso parece ser muito promissor para se entender novas propriedades biorrobôs podem ter, né? Vai se poder avançar muito e se aprender muito, eu diria, sobre organização tecidual, como que é a relação entre estrutura e função entre células e órgãos e como que isso pode ser desenhado para se gerar novas estruturas capazes de desempenhar novas funções totalmente novas, né? Que vão ter aplicações em biomedicina, na química, enfim, que podem ser, né, no futuro aí ser muito, muito importantes para trazer novas inovações.
Conversei com Roberto Reis, professor do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP, sobre biorrobôs e a junção da biologia molecular com a inteligência artificial nesse processo. Wallace de Jesus, Rádio USP.